galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para um papo de quarta. Eu sou Bruno Santos, estou aqui com o meu querido Pepe, da banda Sepulchral Boys. Tudo tranquilo?
Boa noite aí, meu brother. Quem é que estão todos aí? Como você falou aí, baixinho, Sepulchral Boys. Estamos aí para um bate-papo aí bacana hoje.
Massa demais, massa demais. E para início, né, eu deixo aqui aberto para você falar um pouco da banda. Falando um pouco aí como é que vocês estão se adaptando a esse período, né, da pandemia, em relação à produção do conteúdo de vocês, né?
Então, cara, a banda é bem antiga, né? Nós somos de, pô, começamos em 87, né, cara? E da formação original mesmo, então eu e o Luiz, né, o guitarra, né, cara? Aí, sim, ficamos até 92 na ativa aí, e por diversos motivos aí, nós tivemos que dar uma pausa. Um caso aqui, um viagem pro exterior, outro e trabalho, entendeu? A gente tinha, né, que ter um sustento ali, né, cara? Mas aí ficamos parados aí, nossa, por quase uns 30 anos, cara, voltando em 2015, eu e Luiz, nós novamente encontramos, porque nós fundamos, né, fizemos aquela coisa toda no começo, 87 ali, junto aqui, junto ali, dificuldade de equipamento, lugar para ensaio, mas de boa. Nesse período aí de 87, 92, gravamos 4 demos. E deu uma pausa aí, uma pequena pausa de 92 e voltamos em 2015. Voltamos em 2015, eu, Luiz, o Arley, né, o cantor vocal, o Lélio Gustavo, o Lélio Metralha, que é o batera, e chamamos para outra guitarra o Ronaldo, o Ron Sex, que é do Impurit. Toca no Impurit, ele tá aí, que é do Impurit. Tem todas as bandas também, toca no Low Cypher, Impurit, é com a gente, cara, é multi-guitarrista aí de várias bandas. E assim, aí é massa, é bem assim, é parado. Aí em 2015 gravamos, ensaio aqui, ensaio ali, e assim, vamos entrar em estúdio pra gravar uma demozinha. Aí gravamos 4 músicas. Até que aí vamos, pô. Até hoje a gente não tinha, né? Até nessa época a gente não tinha um CD só nosso. Um full mesmo nosso, cara. E começamos a pegar pesado ali, vão ensaiando, e vão tocando, fazendo umas músicas, né? É bacana. É, regravamos 2 músicas, um Storm, que é o Real World, é o Storm de 87, deu uma repaginada nela. É o Real World de 91, né? Essas 2 músicas, deu uma, assim, repaginamos ela e botamos elas ali no CD novo, né, cara? Que saiu agora, foi gravado em dezembro de 2019 e saiu agora em 2020 pela DJI lá do Rio. E tamo aí agora,
tentando
aí, cara. Só que veio a pandemia, né? Não deu nem pra gente assim poder divulgar, tocar o CD mesmo, ao vivo, cara. Então nós estamos só nas plataformas, só assim, com o apoio de todos aí, inclusive o seu aí, pra gente fazer umas lives e tal, pra ver. E divulgando para ver quando que nós vamos poder, né? É divulgar o vídeo.
Sim.
E nesse meio tempo, contou novas músicas. Já tem quase mais um CD. Em casa. Porque, devido à pandemia, temos 2 no grupo de risco. Que não dá para ficar ensaiando muito isso. Apesar de já tem bandas que estão ensaiando, que vão voltar a ensaiar, né? Mas nós estamos dando mais um tempo aí. Vamos ver como vai ficar isso aí.
Sim. Interessante que você falou, né? Vocês acabaram de lançar um full, né? Tão aguardado aí. E junto com ele veio um lyric video, né?
Do lyric
video. Tava vendo aqui justamente que foi feito aí por vocês, né? E, pô, muito massa isso. E como é que tá sendo a receptividade aí? Como é que tá o feedback da galera, né? Como você disse, né? Foi lançado agora no meio da pandemia, foi em junho, foi? Foi, né? Junho.
Foi.
Justamente. É. Recentemente aí, no meio da pandemia e tal. E como é que tá o feedback da galera? tá recebendo legal. A ideia do Lyric também, como é que surgiu?
A aceitação tá sendo muito boa, cara. Sendo boa mesmo. Tá, né? Assim, tá até surpreendendo, assim. Tanto é da galera quanto da mídia, né? Que tá tendo, assim, já tá tendo uns comentários bem bacana mesmo. E a ideia do vídeo. Nós estamos com o Johnny, né? Com o nosso assessor.
Sim.
Né? Assim, pô, cara, vamos.
Forte abraço aí pro Johnny. Vamos
fazer um lyric aí, um lyric vídeo, pra poder divulgar a banda e tal, e vamos começando aquela coisa, assim, é isso mesmo. Aí arrumamos, me fugiu quem que fez aqui agora o vídeo, mas, porra, se nós queremos isso, passamos a ideia, o cara, assim, pegou a ideia bacana, sacou? O vídeo ficou massa, velho. E a aceitação tá sendo, assim, 10, cara, tá sendo bem bacana mesmo. Muito boa.
Oh, sensacional, sensacional. Aqui na minha pauta tem que quem fez o vídeo foi o Vanderlei Perna, da banda Genocídio.
Exatamente, o Perna. Me fugiu aqui, eu sou péssimo com o nome, cara. O Perna.
Não, show de bola. Massa demais, massa demais. E em relação também. Essa adaptação, né, de fazer a divulgação online, né, como é que tá sendo aí pra vocês? Vocês que já vieram de uma outra geração, né, tá agora nesse novo mundo, tudo conectado e com todo mundo em casa, né, é mais necessário ainda estar, né, ativo nas redes e tal. Como é que tá sendo essa adaptação aí pra vocês?
Então, cara, a gente eu vou fazer 51 anos agora. Em novembro agora, dia 12 de novembro, faço 51 anos. Naquela época, pô, a gente comunicava com a galera como? Carta. Sacou? Não tinha essa parada por internet, essa coisa toda. E pra gente tá sendo assim, massa demais, porque hoje a facilidade é muito grande, né, cara? Qualquer canto do mundo você consegue mostrar o trabalho, mostrar em todas as plataformas, tanto áudio, visual. Tá tudo boa. Boa mesmo, cara. Completamente diferente. Pra quem é mais novo, igual você, assim, é uma coisa mais fácil, né, velho? Muito mais fácil a adaptação. Mas pra gente que é mais velho, assim, né? Tem cara na banda ali que tem uma dificuldade, né, velho? Olha o Luiz agora, Luiz. Olha o Luiz, tá conseguindo se conectar, velho. Tá vendo, né?
Pois é. Infelizmente o Luiz não pôde estar presente, né? Mas...
Muito bom, né?
Que é mais... As oportunidades sempre terão, né? Sempre virão.
Sim. Mas é uma coisa muito boa, né, cara? Que hoje tem a facilidade muito grande, né? É igual eu falei, qualquer parte aí do mundo você tá mostrando material, você tá conversando. Pô, massa, massa demais. É também é diferente, que antes
sim.
É a nossa época. Fita cassete, sabe? Apesar que hoje ainda rola uma fita cassete. Que saiu um trabalho nosso, o cara lá do Japão, ele regravou 4 mil por nota, até na época, de 87 a 92, lançou 4 músicas, lá no Japão e nos Estados Unidos. Regravação das nossas demos. Não foi nem que nós
compramos antes.
Pegou as demos que a gente tinha, ficou um som, não com a qualidade que tem hoje, né? Mas ficou aquele som, mas ficou massa, cara. Só uma fita passando, velho. Massa mesmo. Agora hoje sim, tudo aí.
Ah, né? Legal demais, cara. Sim, sim. Mas é engraçado que eu sou de 87, né?
Aí. Rapaz, tava nascendo.
Muito
tava
legal.
Aí, ó. Nasceu junto.
Sim, muito massa. Mas, assim, através até da influência de meu pai, né? Eu tive muito contato na música, justamente através da fita cassete, do vinil, né? E poxa, era uma experiência, né? Você pegar ali a fitinha, botar pra ouvir o vinil, né? Você pegar, ouvir ali o lado A, o lado B, entendeu? Hoje em dia, toda essa correria, né? Do dia a dia, o streaming, né? É algo que você bota aqui, escuta uma, duas músicas e tal. Você tá fazendo outras coisas, né? Antes não, você parava pra poder apreciar a música, né? Curtir a música e tal. E existe ainda, né? Tá tendo esse resgate também dos vinis, né? Vocês pensam em lançar algum material em vinil também?
Ô, cara, a gravadora tá com uma ideia aí de fazer um lançamento em vinil também. E até assim, eles estão querendo também umas músicas antigas, né? Fazer umas regravações originais.
Legal.
Passar em vinil também. É uma ideia que tá
sensacional.
começando a ser assim, formulada, a ser bem pensada. Mas em breve vai ter uma coisa nova aí.
Ah, legal demais, legal demais. Aí, você que tá curtindo aí, se curtiu a ideia, né? Bota aí nos comentários, né? Até pra gente ter o feedback aí, né? Da expectativa, né? Tá tendo esse revival dos vinis, né? E vocês são uma
Tá.
banda mais justamente da época, né? Faz todo sentido vocês
Sim.
virem com esse material, né? Com esse produto, porque a galera que sempre curtiu vocês desde aquela época, com certeza vai querer consumir, né? Dessa forma, né?
Ah, com certeza. Com
Com
certeza. É
certeza,
interessante, cara. Tem muita gente naquela época, assim, da nossa idade, que hoje, pô, vai ter Luiz, Márcio, Márcio, voltaram, e o som tá praticamente o mesmo, assim, né, cara? Continua com a mesma ali pegada. E os novos hoje, pô, assim, pô, que sou massa, cara. Tal. Aí tem que vocês vão gravar e tal. Tudo bem no seu tempo, né, cara? Então, a hora é agora.
com certeza. Com certeza, com certeza. Um ponto que eu queria trazer aqui, Pepe, era a origem da banda e por que você foi pro Cowboys.
Ah, cara, a origem aqui. É Belo Horizonte, né, cara? Querendo ou não, assim, um cenário do metal, né? Cenário do metal nacional aí.
Sim.
O nome da banda, cara. É, dentre as influências, né, que nós temos ali, tínhamos e temos ainda, nós gostávamos muito de Sodom. E Sodom tem uma música que chama Sepultura Voz. E, porra, se não, a gente muito Sodom, muita aquela coisa. Esse nome casa bem, cara. Todo mundo gostava muito e a música do caralho, né? E estamos até pensando também em fazer uma jogada aí, fazer um. Vamos ver se a gente toca essa música aí, mas no estilo do Sepultura Voz, tá?
Pô, legal.
Fazer
Pô, massa demais.
igual. Então, se você sabe, nós gravamos aí. E a Cogumelo, né? Ela fez um tributo ao Impure. E nós fomos
Sim.
convidados a tocar uma música. Nós gravamos uma música nesse CD. E saiu só no começo do ano, se não estou enganado. E aí então. Sabe, nós não tocamos. Só que o Impure é uma banda mais assim pesada, né? Aquela coisa toda. Nós tocamos uma música. Esse é o Pogro Voice, é do nosso jeito mesmo. Ficou uma pegada massa.
Sensacional.
Massa
Pô, que
mesmo.
massa, cara. Ficou então um tributo lançado pela Cocumelo, né?
Sim. Rebuta o Impure.
Sensacional. Com certeza, com certeza. Vamos conferir. Vamos conferir, sim. E outro ponto que eu queria trazer justamente é a ideia, né, do amadurecimento da banda desde o início até agora, né, com esse retorno e tudo mais. Como é que você vê isso, e tudo isso, né?
Então, cara, no começo, assim, quem tocava mesmo era só o Luiz, já tocava violão, né? A gente só tinha guitarrista na época, tivemos até T2. O Rubio, mas quem tocava mesmo era o Luiz. E eu não tocava nada. Nem instrumento eu tinha, pô, mas, porra, vou montar uma banda, e o Luiz começou a me dar os primeiros passos ali no baixo, os primeiros passos da música mesmo. E aos poucos, assim, a gente pega ali, estuda aqui, não tinha, hoje não tem essa facilidade, naquela época não tem essa facilidade de internet, né? Você pode ir ali, pesquisar e ver como se faz as coisas. Mas, assim, apesar do tempo que nós ficamos parados, a amadurecimento é grande, cara. A gente tem mais consciência das coisas, sabe? Antes era muita brincadeira, muita coisa. Se apesar de a gente levar a sério, mas era mais vamos dizer assim, mais maleável, né? Hoje não, hoje nós vamos levar uma coisa mais a sério. Esse CD agora tá mostrando que nós viemos aqui para mostrar um trabalho bacana mesmo. A gravadora tá apostando muito pela gente, sabe? E, pô, nós estamos, assim, dispostos mesmo a mostrar para o Brasil inteiro, quem sabe para fora também, que se você procurar a voz hoje, é uma banda mais com o pé no chão.
Pô, sensacional, sensacional. E vindo nessa pegada aí também, falar um pouco aí da cena, né? Da cena local aí na cidade, o peso do metal nacional, né? Em geral.
Ô, cara,
fala aqui, um pouco aí como é que vocês enxergam a cena aí, o que é que você sente que precisa.
Cara, a cena aqui era muito forte. Hoje é forte ainda, né? Vamos falar antes da pandemia, porque agora a pandemia tá tudo aí parado, né? Mas assim, tem muita banda boa, tem muita banda voltando, né? Muita banda das antigas que tá voltando. Mutileito, Chacal, muita banda, tem muita banda bacana, bandas novas também estão surgindo. Mas o que eu acho que tem um problema sério aqui em Belo Horizonte é o seguinte, muita gente, vamos dizer assim, muito assim, produtor querendo fazer show, cara. Muita gente, eu acho que se ele se unisse, faria uma coisa melhor, mais estruturado. Porque já teve vez aqui, mano, de ter 3-4 shows no mesmo dia. No mesmo final de semana. No mesmo horário, sabe?
Fragmenta muito, né?
Mas acaba que todos os shows vão estar vazios. Porque uma galera vai pra um canto, outra galera vai pra um canto. Pô, por que que não se unem? Pô, vamos fazer uma parada ali bacana, né, velho? Faz um festival no sábado e domingo, junto 3-4 pessoas. Se tem os lugares mais específicos, acho o melhor lugar, mais acessível para todo mundo, né? E vão fazer uma coisa só. Junto, faz aí 2 dias, 5 dias de cada banda. Mas tem show aqui que o cara faz um show com 20 bandas, véio, começando 1 hora da tarde. Pô, aí de noite tem outro show, sabe? É confuso.
É verdade. É complicado
boa,
até pra acompanhar, né?
Ué. Tem muita banda boa, mas quem produz, não todos, é lógico, né? Não todos. E tem alguns que se dizem que é produtores, que chamam a banda e... Então, cara, nós já fomos chamados pra tocar na cidade próxima aqui, era a região metropolitana, que o cara, ele falou assim, vocês querem tocar? Vai ser bacana, tal, 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 mas vocês têm que trazer tudo, amplificador, bateria, pô. Pô, velho.
Nossa.
Que show é esse? Você não vai fazer o show, é a gente? Ou você?
Pois é.
Pô, é difícil demais, cara. Mas a cena aqui é forte e se tivesse um pessoal mais, vamos dizer, mais sério, poderia estar muito assim, melhor. Tem algumas casas boas aqui de show. Nós fizemos um show aí, ó, o tempo foi muito bom. Muito bom mesmo. A gente, Miss Fire... Era Bahia, ele é muito bom. Nós abrimos pra eles. E o Birrel. Birrel do o Valério, que é o Holocausto. Do Vavá.
Sim.
Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Foi massa.
O showzão, viu?
Showzão. Então, foi calmo, gente. Tava cheio, cara. Ele tava cheio. O local tava cheio. Cheio mesmo. Muito bom.
Olha só.
Sensacional.
Sim. Essa questão da produção, né? Produção de evento e tal. É um problema que eu vejo muito, geral, meio que geral, entendeu? Aqui na cena de Fortaleza também sentimos muito isso, essa saturação de eventos que fragmenta muito o público, né? Causando justamente esse efeito, né, de ter poucas pessoas nos eventos, né? Se fosse algo mais segmentado, mais organizado, mais... estruturado em relação a, pô, beleza, vai ter um evento da tal dia, mas pois vamos procurar fazer um evento no outro dia, né? Não fazer no mesmo dia, não fragmentar tanto, né? Porque até quem tá participando do evento, né, pode também ir participar do outro, né? Mesmo tocando ou como público, né? Também tem muito isso, né?
vai apoiar outra banda, né, cara? Ficou bom. Acho que
sim, fica tem... difícil até pras bandas se apoiarem, né?
É, fica assim difícil mesmo, né? Exatamente. E tem produtor, assim, que vai naquela esperança, tipo, vai chegar a gente, vai só atrasando, daqui a pouco tá marcado, já teve show da gente, tá marcada pra tocar 9 horas, é tocar 11 horas da noite. E você já tá cansado, porra, sabe? Acaba que você toma uma cerveja ali, aquela coisa, e o cansaço bate, pô. E o cara não tá nem aí,
sim,
tá tomando a cerveja dele. Vamos ver se chega mais, ô, velho, se não chegou a gente até, porra, começou 9 horas. 7 horas, 9 horas não tá cheio e tal, cara. Vai ser 11h30 da noite que vai chegar mais gente. Não tem jeito.
Isso é verdade.
Né?
É verdade, isso é verdade.
É foda.
Com certeza. Um outro ponto que eu queria trazer aqui é os momentos marcantes pra vocês, né? É, e se teve alguma situação inusitada aí que você queria contar da banda?
Não, cara, já teve. Ah, dos shows, né, que nós já fizemos, teve um show bem no começo. Não sei se era no segundo ou terceiro show. Na época, pô, não tinha essas casas que tem hoje, não tinha estrutura, não tinha essa coisa toda, né? Aí o cara chamou a gente pra tocar num trailer e era em cima de um caminhão. Então, o show era de brita, cara. Só brita. Pô, massa, né? Tamo tocando. De repente, cara, começa um morte. Velho, a poeira daquela brita foi subindo assim, cara. E foi subindo, deu uma. No, chegou uma hora que era só poeira. Aí começou uma confusão, assim, do lado de fora, assim. Aí já bateu polícia. Polícia jogando gás lacrimogêneo em todo mundo, tá de pau o povo todo. Tô uma zorra, velho. Mas foi bacana pra caramba, cara. Foi muito bom, cara. Esse foi um dos shows, assim, né? Que foi uma comédia, foi muito engraçado. Nossa. Acabou que tudo normalizou e tal, e voltamos a tocar. Mas essa poeira da breta foi muito bom. Esse foi um dos lances engraçados, né? Teve um show, mas eu tocava na cidade, em Patinga, que é aqui perto. Não, a viagem, assim... Não é que é longe a cidade, não, mas a viagem foi longa, o ônibus quebra... Nossa, é muita coisa. Já fizemos muito show bom, cara. Tivemos uma virada do metal aqui, que foi muito bom. Nós tivemos uns shows que nós tocamos com o Fausto. É, Mystify duas vezes, nós já vimos. É pra eles uns shows assim, bem bacana. Bem bacana.
Sensacional. Essa ideia de tocar junto com bandas, né, que vem de fora, isso é muito bom, né?
No
caso, vocês já tocaram em muitos locais, assim, de fora?
Cara, basicamente nós só tocamos aqui em Belo Horizonte e em cidades próximas, assim, sacou? E banda que veio de fora, aqui, é do nosso estado, Mispai. As outras, praticamente, todas daqui. Daqui de Minas, né?
Legal demais. É. Sim, sim. Não, mas aí vocês acabaram de lançar o CD, né? Então o foco aí, as portas estão mais do que escancaradas aí pra vocês desbravarem.
É,
pra tocar e onde vocês desejarem, né? A questão é a condição, né? Porque nessa toda situação que estamos passando, né?
É.
A gente sabe muito bem como é que vai ser, né? Tal. Uhum. Mas aí, pô, vocês têm as portas abertas aí pra desbravar o Brasil inteiro.
É, a nossa esperança é essa mesmo. Isso, assim, a gravadora tá bem alinhada ali com a gente, que tem um show já programado. É programado assim.
Legal.
Não dá pra definir data ainda certa, né? Mas aqui é pro lançamento. Vai ser aqui, São Paulo, Rio. Isso já
mas
tá mais
a participação tá...
Tá sendo
encaminhada, né?
Já tá encaminhado. Ele tá encaminhado também alguns shows na América do Sul. Já tá em contexto.
Legal, cara.
Mas é uma coisa assim, bem
muito
bacana.
Bom.
Legal mesmo.
Com certeza.
Bem.
Com certeza.
E vê se a gente toca aí também, né, cara? É, leva a gente pra Fortaleza.
Ah, com certeza. Sensacional ter vocês aqui. Seria incrível.
Você mata,
né? Então, surge a oportunidade, com certeza vai rolar.
Massa.
Massa demais. outro ponto também, é, Pepe, até pra gente fechar esse, esse primeiro bloco, né? É, queria trazer aí pra você indicar uma música pra galera curtir aí.
Cara,
vou botar aqui pra galera curtir, assim, melhor vocês.
Eu gosto muito, assim, eu gosto de todas as músicas, mas tem umas músicas que Fala Espírito eu gosto muito, mas é que eu gosto bem mesmo a Real World, a nona música. Ela é bem boa,
legal.
Né? Ela é doida, né? Você vê por isso.
Demais.
Mas a Real World, Fala Espírito, eu... aquelas marcas.
Show de bola, show de bola. Pois então vamos curtindo aí, né? Botar Unreal Road, faixa aí, nona faixa do, do, do álbum. E Evil Never Hates, que é o lyric clip, né? Vou colocar logo em seguida aí pra galera curtir também esse lyric. Sensacional aí. Até mais. We'll be right back. Vamos aqui pro segundo bloco. Esse bate-papo com o Central Voice, Pepe, show de bola, sensacional. E vamos aqui falar um pouco de suas influências, Pepe. E as influências da banda também.
Cara, eu particularmente eu gosto muito de. Eu gosto muito de o Slayer. Curto um Pantera, um Sodom. Eu gosto mais dessas bandas oitentistas ali, sabe? Que é da minha época mesmo. Sim. Gosto muito mesmo. Gosto de Anthrax, gosto muito de Anthrax, cara. Acho Anthrax muito bom.
Anthrax é muito bom.
Anthrax é massa demais. Gosto muito.
Demais.
Essa linha, esse Pantera, Flay Slayer, né? Eu gosto muito dessas bandas. Agora, o povo lá, eu gosto também de uns. É dos uns. Uns que é Redcore. Ronaldo já vai muito pro lado, é o nosso outro guitarrista, né? Ronaldo gosta muito do black metal. Saca? A banda é bem assim, diversificada. É pra todo mundo assim.
Legal.
É nessa faixa mesmo, de Ratos, é Zé de Porão. Eu gosto. Lélio. Lélio tem o batera, tem uma outra banda, né? Não sei se você sabe. Ele toca no Ser Forte.
Olha, massa, né?
Massa, a banda é massa, cara. A banda é bem bacana também. Vai com um set fora ali, doido. É bem legal.
Sensacional.
Nosso pique é esse mesmo. E a gente curte também muito aqui as bandas aqui, né? Mutilator, Chacal, Holocausto. Gosto do Ataque Epilético também, muito bom. Nós estamos nessa linha aí, né? Dos oitentistas ali, cara.
Sim. E a gente sente essa linha oitentista no som de vocês, né? E mais com essa pegada bem do Death Brutal, né?
Uhum.
Isso é muito massa. Sensacional. O próximo ponto que eu queria trazer seria justamente falar um pouco do mercado, né? O que é que você sente aí sobre o mercado para as bandas autorais? O que é que falta? O que é que tem de legal? O que poderia melhorar? Vocês que estão com a gravadora, né? Aí agora.
A Desirai, ela foi, assim. Não foi uma surpresa, não, que a gente já estava correndo atrás, né? De gravadora e tal. Hoje isso aqui não é tão assim. Hoje nós estamos a Cogumelo aqui em Belo Horizonte, né? Que nos anos, né, anteriores, era nos anos 80 e 90, era quem comandava o mercado todo. Mas hoje a Cogumelo não tá mais mexendo com isso. Então... E é difícil, né, cara? Pra banda autoral é conseguir alguma coisa assim, né? Ainda mais o metal. Metal é uma coisa bastante difícil. E aí conseguir uma Desirai que tá fazendo um trabalho, uma divulgação boa, mas que é difícil pra banda autoral, né? Se fosse uma banda. Não vou falar isso, não tô mostrando. É denegrindo ninguém assim, mas tem muita coisa que, sabe? Que não rola, velho. Que não é que são outros estilos que não tá no metal, mas que consegue. É gravadora, consegue tudo, consegue tudo aí na maior facilidade. Agora quem faz.
Isso é verdade. Não
a gente, mas tem muita banda de metal muito boa, cara. Muito boa mesmo. Que não tem oportunidade, né? Não tem oportunidade mesmo, assim, como mostrou mesmo, explodiu mesmo, tem cultura, né? Overdose, Prison, Nervosa, né? Essas coisas assim, mas é difícil, cara. A gente até pra conseguir, é conseguir, como eu falo, a divulgação nos meios, só meio especializado mesmo, cara. Só quem tá no meio do metal ali que te dá uma força. Você não vai sair num jornal assim hoje, que é popular, vamos dizer assim, você não sai. Sai essas outras coisas, né? Que toca em rádio, que nós só tocamos. O Seu Pro Voice não vai tocar numa rádio que fica ali 24 horas, que toca todo tipo de música. Não vão tocar.
Sim,
não vão tocar diferente, cara. Mas vende o que é mostrado, né? Ou mesmo mostra a gente, eles não apostam nos autorais de metal. É complicado, o mercado é difícil. Você toca mesmo, é por roda, cara. Porque pra ganhar dinheiro,
não ganha não. É bem mais complicado. certeza, com certeza. É daí que é importante, né? Assessoria, né? Até falar aqui, dar um abraço pro Johnny, né? O Johnny que intermediou aqui contato. Uhum. É importante demais a assessoria para fazer essa comunicação, né? A ideia da gravadora, né? Para relação à distribuição, produção, né? Também. E até questão de marcação de eventos, né? Porque tem que ter o lance dos contatos, né? Isso é importante ter, né? Para você conseguir espaços, né?
Nós somos muito agradecidos ao Johnny, cara, porque a gente não tem tempo. Cada um tem seu trabalho, cada um se ocupa ali. Não dá pra. Assim, não dá pra ficar, porra, mandando CD pra cá, música pra lá, conversando entre todo mundo. O Johnny tá ali pra isso, né, cara? E tá fazendo, vou falar com vocês, muito trabalho isso, porque a divulgação que nós estamos tendo aí é graças ao Johnny, tá fazendo um trabalho bem bacana. Esse dependência é da gente, não é porque nós não sabemos, não temos vontade, né? É o tempo, sabe? O tempo é curto. Você tem o trabalho, tem a família, tem filho, sabe? É complicado. Então, assim, e o cara mostrou que tinha que fazer um trabalho bacana, sabe? E no decorrer aí, nós já estamos com o Johnny, não sei nem quantos meses tem, sei lá, 5, 6 meses, não sei. Tá sendo doido, velho. Tá sendo fácil. Ele tá conseguindo altas entrevistas, altas assim, paradas, assim. Saindo, nós estamos saindo em vários meios aí, graças a ele. E um vai puxando o outro, né? Ele mostra uma coisa aqui, mostra uma coisa ali. E esse
é verdade.
Mesmo nós até tocamos no Ritual Metal Fest. Com outro vídeo.
Sim. E foi Metal massa. Online, né? Muito bom, cara.
Foi boa, né? Foi bacana. Johnny que me agilizou, ele que vai agilizando tudo. Ele falou, gente, assim é sábado. E aí, vamos fazer, vocês topam? Toparam, eu tô aceitando. Tá bom, né, cara? Tá falando aqui.
Legal demais, legal demais.
Furado. Não vai botar gente furada porque o nome dele também, que vai estar ali, né, cara? Então, mas
assim, é. Com certeza. Muito, muito importante, né? É. Isso até casa com o próximo ponto. Que eu quero trazer, que é a importância das redes sociais, né? E principalmente algo que a gente até conversou no começo do bate-papo, foi do lançamento, né? Da experiência de fazer esse lançamento mais online, né? Pessoas não tem como tocar, então tem essa condição de ter ficado online. E como é que tá sendo essa interação, né, das redes sociais com a banda, né? E a questão também dessa comunicação do Johnny, né? Fazendo intermédio aí para as entrevistas e tal, né? Que através desse, por exemplo, esse formato que estamos fazendo, né? As redes sociais foi que deram essa abertura, né? Para furarmos, né? A questão da localidade, né? Você aí em Minas Gerais, eu aqui em Fortaleza, né? E nem por isso a gente vai deixar de produzir esse conteúdo, né? Bater esse papo, trocar essa ideia, né? E os festivais online, né? Como você falou que participou, né? Sim. Fala um pouco aí como é que tá pra vocês.
Nós participamos de dois festivais e vamos participar de um outro agora com vídeos novos agora, né? Nós gravamos mais dois vídeos, mas aquela coisa, é cada um em casa, né, cara? E vamos montando, eu vou fazendo os vídeos aí e vai vir coisa boa aí. Agora, no lance das mídias aí, né, cara? Muita gente fala que Facebook tá fraco, não existe mais essa coisa de Facebook. Hein? É um canal que dá muita visibilidade pra gente. Ele e o Instagram, né, cara? Muita gente. Estamos com muitos seguidores já, sabe? YouTube, nós temos o canal lá no. Falei YouTube. E estamos assim, e nós vamos até fazer, nós estamos fazendo um sorteio aí de um CD e uma camisa, é da banda, e um pet, para quem se inscrever no canal, no Sepo Pro Voice, lá no YouTube. Então quando chegar na marca de 350 inscritos, aí vai ter um sorteio. Eu espero que chegue logo, tá
indo
alguma coisa, não lembro quanto são. Mas é.
Logo chega.
Escreve lá, vai estar concorrendo. CD, camisa, um pet. Mas isso, cara,
pô, legal demais.
Facebook, assim, nós tivemos aí umas postagens que o Dani fez, que teve 30 mil visualizações.
Pá, nossa. Pô,
doido, velho. Coisa doida mesmo. Então, tem
é um alcance bem maior, né, do que você ir presencialmente nos locais, né?
É.
As redes sociais, ele é uma vitrine, né? Já que, assim, pô, é, a TV aberta, não temos mais também aquela vitrine da MTV, né, dos anos 90, que dava aquela visibilidade legal, né? O que temos para hoje justamente é as redes sociais, né? É um canal mais aberto, onde pô, 30 mil pessoas visualizando o material de vocês, consumindo o material de vocês, é sensacional, né?
É bom. Estamos na. Era as plataformas também, né? Deezer, Spotify. E divulgando e tendo acesso aí, pô, tá tendo umas paradas boas aí, cara. Banda tá com.
Obrigado demais.
Da era digital, quem era da era do vinil, da fita cassete e corresponder por carta, escrita, porra, isso aí é maravilhoso.
Com certeza, com certeza, com certeza. Pô, muito massa. E, Pepe, olhando aqui pro futuro, né, assim, trazer aqui um ponto, que seria como é que você vê o daqui pra frente, né, o pós-pandemia, como é que vocês pensam que vai ser essa situação, né, porque, pô, a gente praticamente um ano aí sem evento, sem nada, depois da vacina, né, a esperança é que voltem, né, as atividades 100%, né. Mas a ideia é aquela demanda, né? A galera tudo louca pra ir pra evento, tudo doido pra tocar, então saturação de evento, né? O que é que você acha que vai ser? Vai mudar? Vai ser igual a antes? Né? Pra você ver.
Ô, cara, acho que igual a antes, em relação ao público, assim, acho que não vai ser. Acho que o povo vai ter muita gente, acho que os mais conscientes vão ficar com o pé mais atrás, assim. Porque da mesma forma que apareceu essa pandemia, né? Esse vírus aí pode vir acontecer. Pode acontecer outra vez com outro tipo de assim, não sei. Só que o povo tem que tomar uma consciência. Sabe, tem que começar a pensar mais no planeta ali, né, cara? Porque isso tudo vem da degradação de tudo aí, né, bicho? O pessoal não pensa em nada, o pessoal. Porra, cara. Toma uma bala, come alguma coisa e joga na janela do carro, em top ali, e aí isso vai proliferando, sujeira, lixo. Porra, eu acho que as pessoas, se nós tivermos mais consciência do que tá acontecendo, a gente aprendeu alguma coisa com esse ano, que foi assim, perdido, praticamente tá perdido, tudo tá perdido, eu acho que as coisas vão ser melhores. Não acho que vai ser como era antes, que, sabe, tava aquela coisa lotada e vai ter muito show, de repente vai ter muito show, mas o pessoal vai ficar mais assim, mais com o pé atrás, sabe? Pô, será que pode ser assim mesmo? Será que vai ter aglomeração demais? E ver se essa vacina vai ser mesmo boa, né? Se vai resolver essa questão, né, cara? A gente não sabe se o vírus aí não tá direito, tá muito mutante, é uma coisa muito louca. Eu te falo que eles vão...
Tudo muito louco, cara, né?
É, porque eu peguei, eu e minha esposa, nós pegamos o Covid.
Nossa, cara.
Foi meio infanto ali, pode saber, eu não tive nada, mas eu fico mal, cara. Mas assim, eu tô muito doido.
Hoje.
Mas vamos ver se o pessoal aprende, né, como tá acontecendo aí, e vamos ver se... Se quem governa também, se faz as coisas mais certas, né? Porque agora época de campanha tá todo mundo, né? Prometendo tudo, é mil maravilhas, mas quando chega na hora lá, não faz a parte dele.
Sim, né? Sim. Coisa que faltou muito, né? Foi esse suporte, né? Que também atrapalhou demais a gente conseguir passar por essa situação melhor, né? Foi tudo muito brusco, né? E esse negacionismo aí dos governantes atrapalhou tudo, né? Só fez piorar a situação. A esperança é que, poxa, os próximos governantes aí que venham sejam pessoas mais conscientes, né? Que venham pra fazer algo mesmo pelo povo, né? E que, como você falou, né? As pessoas mudem os hábitos, né? Também se cuidem mais, cuidem mais do planeta, né? A gente vê aí as queimadas, que é total irresponsabilidade, né? E a gente vê aí questão do lixo mesmo, higiene pessoal, isso aí interferiu muito, né?
Essas multinacionais aí, cara, rompendo a empresa aí, acabando com cidades e tal, pô.
Isso,
né? É, tem que começar no pessoal aí, cara. O pessoal que tem, mas só quer ganhar. Só quer ganhar e não quer ajudar o próximo ali. O negócio dele encheu o bolso, rompeu uma barragem ali, morreu não sei quanto. Ah não, vamos fazer assim, na próxima vai ter, vai ser diferente e tal. Então, é uma coisa importante, cara. Tem que ter uma consciência ali, essa parada.
Com certeza, com certeza. Então fica aí a reflexão aí pra todos. Isso é algo pra pensar mesmo, né? Pensar, né? Se refletir. E a esperança é que esteja tudo estável, né? Tudo bem estável. Que possamos voltar a tocar, né? Curtir o som, tocar, né? Interagir. E tá bom, tá fazendo muita falta, né?
Tá, nós demais, cara. Nós faz falta mesmo. Saudade,
sim, não. Sim, não.
Pra galera,
saudade de ficar surdo depois de tocar, né?
Não é? Pescoço doendo. Não, no outro dia você consegue nem
pescoço doendo.
Pescoço doendo. É foda, velho.
Saudade. É bom demais.
Bom demais, tá?
Sim, amigo. Sim, sim. Pois, Pepe, muito obrigado aí pela presença, cara. Prazerzão de conhecer. Saber conhecer um pouco mais aí da Sepulcral. Muito massa. E agradecer aqui o Johnny mais uma vez pelo intermédio. Vou deixar esse espaço aqui aberto para você falar dos planos futuros, né, de vocês. Você já deu umas pinceladas aqui no decorrer desse bate-papo, mas fala aí quais os planos futuros, shows, lançamentos futuros e tal. Você disse aí que já estão produzindo mais vídeos, né, também.
Nossos planos é o quê? É mostrar, né, o trabalho novo, é o mostrar esse CDzinho, né? O Ivo.
Sim.
Mostrar o trabalho. Ver se consegue mostrar no Brasil aí, é divulgar mesmo. Estamos já, cara, igual eu falei no começo, estamos assim com quase outro CD, tem 6 músicas prontas, praticamente prontas, sabe? Mas assim, aquela coisa, tem que ensaiar, tem que tocar. É divulgar, é tocar, é os vídeos aí, em breve aí vai ter novidade aí, já tem 2 vídeos prontos aí. E tem coisa boa vindo, cara. E assim, agradeço demais a oportunidade, agradeço ao Johnny que intermediou tudo, agradeço por você, Luan. E a banda agradece de coração mesmo a oportunidade e mais uma divulgação aí. E espero que toquemos aí, cara, também. Nesse nosso rolê de divulgação, vamos dar uma passada aí, cara. Se der tudo
com
certo.
Certeza, com certeza. Quero muito encontrar com vocês, seja aqui, seja por aí. Seja em qualquer outro local. Com certeza. Sensacional, sensacional.
E trazer também uma coisa que...
Ah, com certeza. Como adquirir o CD? Tem como ter uma lojinha virtual? Como é que faz?
Cara, você pode entrar direto no site da Desirai. Pode digitar lá na internet, Desirai, que vai ter lá. Ou mandar pra gente, vai mandar pra gente inbox aí, ó. Facebook, posso botar lá, Sepulcral Voice lá, e pedir a gente também, mas nós conseguimos isso aí. E pedir mais uma vez aí, galera, inscreva no nosso canal no YouTube aí e concorra aí, ó, a camisa, CD e o pet. E quem quiser material.
Sensacional.
Ou com o gravador, ou com a gente mesmo.
Nossa, é demais, fácil demais, então. Pois, brigadão aí. Show de bola, Pepe. Galera, inscrevam-se aí, né? Sigam nas redes sociais, a Sepulcral Voice, adquiram material, confiram lá os vídeos, né? Lá no canal, se inscrevam lá no canal deles, lá para participar da promoção, certo? Compartilhe esse bate-papo aqui, pra galera conhecer um pouco mais a Sepulcral Voice, e quem não conhecer também, começar aí a seguir caras que são sensacionais aqui. E toda quarta temos um bate-papo com uma banda de metal nacional aqui no Dog Show TV, nosso papo de quarta. Então, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Pepe. Valeu, galera. Até a próxima.